Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 brincadeiras de menino.
Esconde, esconde, pega, pega, pula, pula, bate, bate, punhetinha.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico.
Ano 13.
Olá, Rafael Fetter.
Olá, boa tarde, estamos chegando com mais um Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Você que já tem o Pretinho como... digamos um vício, o vício é uma coisa ruim, mas então um hábito. Todos os dias você cola na gente ao vivo pra participar dessa vibe, desses amigos malucos aqui da Atlântida, que se reúnem 2 horas por dia, e depois você pode também, obviamente, nos ouvir nas plataformas de streaming de áudio. O Pretinho Básico é para os amigos da Racon. Seu carro a partir de R$10 por dia. Na Racon você pode. pb.racon.com.br. Aliás, deixa eu dar um toque aqui para você que é consorciado, para você que tem em andamento um consórcio com a Racon. Saiba que você pagando a sua mensalidade agora, a sua mensalidade, antecipando a sua mensalidade, não deixando atrasar a sua mensalidade, você vai estar colaborando com pessoas que estarão recebendo alimentos com uma parcela da sua mensalidade. A Racon vai estar destinando lá alimentos para entidades. Cara, muito obrigado a Racon por se preocupar com isso nesse momento, e obrigado também por escolher o Pretinho pra gente dar esse toque pro seu consorciado. Vá lá, antecipe a sua parcela, pague em dia a sua prestação, é a parcela solidária da Racon, e você vai estar ajudando um monte de gente, milhares de pessoas que estão passando necessidade nesse momento. Obrigado, Racon, Randon e Racon Consórcios, também tamo junto. A Racon é uma empresa da Randon e assim tem 100% de garantia e segurança sobre seu produto. Desculpa fazer esse adendo aqui na entrada do programa, mas é que era necessário a gente informar os nossos ouvintes parceiros da Racon. Docile Descobrir é delicioso. Siga @docileoficial no Instagram. Zezé, encontre seus biscoitos preferidos no supermercado mais próximo e siga as redes sociais Biscoitos Zezé. Marco Polo, reinvente seu destino. Marco Polo sempre aqui no Pretinho, marcopolo.com.br, para você dar uma visualizada nas naves da Marco Polo. Loja Samsung, seu smartphone nas lojas Samsung nos shoppings do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e online em mastercell.com.br. Salve, meu querido Magro Lima, produtor do Pretinho Básico, boa tarde.
Bom dia, Fetter. Bom dia, cara. Vamos lá, Magro Lima. Vai se ligar o nome, sim, ainda, desculpa.
Também, Magro Lima, não comi nada ainda, só um café preto, bem desde cedinho ainda. Bom dia, meu querido Potter, como é que estamos? Ou boa tarde, tudo
bom,
beleza?
Bom dia, deixa eu só aproveitar para dar um recado aqui no ar e também aqui
claro,
em casa.
Por favor.
Marcela, só separou a carninha da farofa, não comeu nada, e aí escapou lá pra ver os desenhos dele. Deu. Obrigado.
Comeu,
bom dia.
Comeu
boa tarde.
A farofa? Só comeu a farofa,
não,
no caso, então,
ele
é isso?
Ele separou, tinha umas linguicinhas, né, no meio da farofa, ele pegou e só separou e falou assim: tá, beleza, agora já deu pra mim aqui. Botou nas mãos na farofa ali, né?
Boa.
Lindo, tudo certo.
A coisa mais linda do mundo. Passou. Fala, Lelê, plantão. Como é que é, Lelê? Boa tarde, Lelê. Tudo
bom
lindo?
Bom dia, Alexandre Fetter. Como estamos? Que alegria. Acabou o mistério, Alexandre Fetter. Acabou o mistério.
Segura a onda, então, e daqui a pouquinho tu traz pra gente informação, Lelê. Bom dia, boa tarde. Né? A Rodaquinha tava treinando ali, dando duro,
aí,
suando forte, e agora tá aqui cheia de gás e energia.
Meio que saí do e entrei no outro.
Pra fazer
assim,
o Pretinho.
Rapidinho.
Boa, é nóis. Vamos com a informação, Lelê.
Né, que acabou o mistério, né, Fetter? A gatinha que apareceu lá em casa na semana passada, que tava barriguda, tá, né? Pariu na noite de hoje.
Parabéns,
então tá lá.
Lelê. Que legal, Lelê.
Então, acordamos
parabéns,
hoje,
papai.
Isso, acordamos hoje de manhã bem cedo. Tem 3 gatinhos, estão muito bem. Já levei pra uma veterinária. Já vamos agora fazer tudo que tem que fazer. E depois que eles, né, que mamarem, que tiver que mamar, comer o que tiver que comer, a gente vai fazer a doação. E eu vou contar com a força dos amigos pra ajudar. Porque infelizmente eu não vou poder ficar com todos, tá? Mas ela entrou lá no pátio. Eu vi que ela tava querendo um lugar pra parir, porque aquela barriguinha parecia parecia de quem tava grávida.
Sim.
Tá lá a caixinha bonitinha, pariu, os gatinhos estão muito bem. Inclusive vou postar no Instagram depois umas imagens deles. São três, são duas gatinhas e um gatinho.
É um cara sensacional, ele é muito legal, porque gostar de cachorro... Não, um cara que gosta muito de cachorro, como o Lelê, é legal. Uma pessoa que gosta muito de gato, como outras pessoas que a gente gosta, é legal também. Mas o cara que gosta de gato e cachorro ao mesmo tempo, ele é um ser.
Eu diria mais, é o cara que gosta dos animais.
Eu sou muito por esse clima, tipo assim, sabe? Por que que essa gata entrou lá no par da minha casa? Né? Por que ela entrou? Ela podia ter entrado, podia ter saído. Sim. Ela não quis mais sair. Ela ficou ficando. Tá bom, vou fazer um cantinho pra ti ali. Tem um armáriozinho ali na parte da rua ali. Fiz uma coberturinha, já comprei ração. Tá, vamos ver. Fica aí. Vamos ver o que vai rolar.
Criatura,
né? Aí chamamos
sensibilidade,
né,
Lelê?
Chamamos uma veterinária que foi lá ontem, examinou ela. Falou: não, vamos levar na quarta-feira, eu levo. Deixa que na quarta-feira eu levo ela no consultório. Vai ser. Na noite de terça-feira, a gente só começa a ver os. E daí ela apareceu assim, toda magrinha. Tá, veio, né?
A Rodaica tá falando sensibilidade agora, falando da sensibilidade. Eu vou trazer aqui para vocês uma página da nossa vida privada. Acontece toda noite, quando eu chego perto do sofá onde as gurias estão vendo TV, elas veem série toda noite antes de dormir. Como eu vou dormir mais cedo, sou mais velho, vou dormir mais cedo, eu passo pelo sofá para dar boa noite para elas e ali está instalada a cachorra, a Buba.
Ela assiste a série
achando que ela é a dona do sofá, a dona da TV, a dona da casa, afinal de contas. E quando eu passo para dar, e eu falo as palavras boa noite, ela parece que ela vai ter um troço, ela vem pra cima de mim, me morde, me ataca, me agride verbalmente, é um troço. E ontem a minha sensibilidade teve fim. Ontem acabou a minha sensibilidade quando eu olhei pra ela e disse: eu vou te dar-lhe um tapão. Mas, cara, foi mágico, porque eu não precisei nem dar-lhe o tapão, mágico. Entendeu? Foi mágico. O pessoal todo no sofá já deu uma acomodada, assim. Ai. Todo mundo ali já, né? Tipo, ó, vai dar-lhe tapão, vai distribuir os tapão do bicho.
Aí, ó, vocês estão vendo aqui, ó, pra quem tá vendo na live aqui, ó. Ali, ó, dá pra ver?
Dá um passarinho.
Eu consegui. Não, são dois gatinhos, um pretinho e um branco ali, ó. Estão abraçadinhos.
Passarinho preto mesmo. Aqui, ó.
Feta, só pra informar que não estamos enxergando a Rodaica em Manhattan.
Opa! Ah, é verdade!
É que eu tô lá embaixo no Central Park. Eu desci o elevador, tô lá embaixo.
Pera aí um pouquinho, tá aqui, ó. Tá aqui, aí sim. É, tava naquela agora lá sim. Sem querer. Agora sim. Vendo. Mas, obviamente, eu sou contra a violência contra os animais, sou contra a violência com os animais e jamais daria
inclusive,
um tapão.
Inclusive, nem moraria nessa casa.
É, jamais daria um tapão na cachorrinha, que isso, nem pensar. 15 de setembro de 2020, Cooperativa Santa Clara, bem mais que leite, da coopsantaclara.com.br. Rafinha não tá com a gente, teve que dar uma chegadinha na praia, resolver lá um perrengue na casa da praia, é urgente assim, então ele pediu desculpas e disse que não vai poder estar com a gente hoje aqui a uma, tá bom? Hoje tá bom. É dia do cliente, hoje também é dia do musicoterapeuta, dia internacional da democracia, dia mundial de conscientização sobre linfomas.
Bom dia, importante, hein?
Dia importante, hein? Vamos começar pelo cliente, Lelê. Quer falar algumas palavras sobre cliente?
É, posso dizer que é o dia do freguês também?
Também, o cliente é o freguês.
Ah, não, então tá, então beleza.
É só isso. Pô, que coincidência, né, cara? Que loucura. Porque hoje é 15 de setembro e é aniversário do Grêmio.
Exatamente. Não tá aqui na pauta, mas a gente, obviamente, ia mandar o abraço pelos 117 anos do Grêmio.
É, muita vida, hein?
Claro que é uma brincadeira. Bonita, tá? Né, cara? Claro que é uma brincadeira. Parabéns, já dei do balde nas costas, parabéns a toda a comunidade tricolor. Inclusive, parabéns extensiva aos todos os integrantes da família da minha mãe, que são gremistas.
Que
né?
São gremistas,
todos.
Né?
Todos, é os que não estão mais aqui e os que estão aqui. Então, um beijo pra todo mundo aí, minha família. E um abraço a todos os amigos gremistas. Desculpem as brincadeiras, mas se não fossem as brincadeiras dos colorados com os gremistas, dos gremistas com os colorados, nós não estaríamos aqui hoje. Os dois times campeões do mundo e etc.
Exatamente. Boa, Lelê. No dia de hoje nasceram a escritora inglesa Agatha Christie em 1890. Durou até 1976 a Agatha Christie. Mas a obra dela. A
Durou, é
brabo. Durou, né?
Perdurou,
durou,
né?
Durou, perdurou. A obra vai perdurar.
Quantos anos durou, fulano?
A obra perdura.
Tem...
1976, pior é que eu lembro, cara, da morte da Agatha Christie. Foi um dia.
Não é possível, ela morreu.
Sério,
em 1976.
Lembra?
76, eu tinha 9 anos de idade. Fantástico, sério? Deu no fantástico a morte da Agatha Christie.
Sabe que eu tenho uma memória muito viva do meu pai, cara. Meu pai tinha um clube de livros ali nos anos 80, que as pessoas pagavam uma mensalidade e eu me esqueci.
Círculo do livro,
exatamente, Magulho, isso aí. E o meu pai, cara, ele adorava os livros da Agatha Christie, cara. E se eu não me engano, era por esse Círculo do Livro que ele comprava, porque tinha uma pilha de livro da Agatha Christie.
Pode ser. Eu tenho alguns ainda.
Capa dura?
Dessa época aí, sim.
Círculo do Livro, isso aí, cara.
Tu tinha o Sidney Sheldon também, Magro Lima?
Tenho alguns, cara. Eu lia com 12 anos Sidney Sheldon.
Sidney Sheldon.
Eu levava pra escola. E meus colegas, assim, teus pais deixam tu ler isso aí, porque era... Cara, era horrível, né? Sidney Sheldon olha pra adultos.
Sim. Tá bom, vamos
explica
em frente
muita coisa
aqui. Claro,
Magro Lima.
Muita coisa.
É,
explica as redes sociais. Explica o passeio do Magro Lima pelas redes sociais. A escritora brasileira Lia Luft. Olha isso também, cara. Aniversário da Agatha Christie e da Lia Luft. A Lia Luft, escritora brasileira, fazendo 82 anos.
Sim.
O diretor e roteirista norte-americano Oliver Stone, fazendo 73 anos.
Maravilhoso.
Assassinos por Natureza, grande filme.
Platoon.
Sidney Poitier,
Júlio, JFK.
É verdade.
Ele fez o roteiro de Scarface. É foda, cara.
Bah. Esse é foda.
Prefeitura de São Paulo institui home office de forma definitiva para seus 120 mil servidores.
Caralho. Definitiva?
Acho que definitiva. Tá,
professores
é
municipais.
Meio definitivo, sim.
Não, eu acho que. Facultativo.
Não, eu acho.
Definitivo facultativo.
Sim.
Administrativo.
Claro. Administrativo.
Eles vão pra sala de aula. Isso, exato, quando elas abrirem.
Quando elas tiverem.
É. Lixeiro vai pra rua.
Isso.
Né? É isso aí, né?
Não, o lixeiro ele faz de casa.
Com a força do pensamento. A gestão paulistana alega que o home office nos últimos meses trouxe aumento de produtividade e melhoria na prestação de serviços, assim como redução de despesas.
Isso vai,
eu gostaria
ficar,
de tecer uma linha ou duas sobre isso, tá?
Eu quero te ouvir.
É rápido.
Tu trabalha
é
em casa,
óbvio.
Já faz antes da pandemia, tu trabalha em casa.
É isso. Antes da pandemia eu trabalho em casa já. Vá, sei lá. Três anos quase que eu trabalho em casa, ou talvez um pouco mais. Cara, a facilidade de tu unir as necessidades domésticas com as necessidades profissionais, sem que as necessidades domésticas afetem a tua performance profissional, é mágico. Porque, tipo, aqui, tá, a gente matou o Pretinho, digamos o Pretinho, tá? Não tem mais nada, nenhuma burocracia na tarde de hoje. Acabou uma parte do meu trabalho, o Pretinho. Eu preciso ali lavar as roupas que estão há duas semanas atrasadas por causa da chuva.
Que não é o caso, né? Eu lavaria. Não,
sim, eu sei, eu só tô fazendo uma exposição, entendeu? Eu preciso ir lá arrumar a pia do banheiro. Eu preciso ir lá arrumar a pia do banheiro. Eu preciso dar atenção pro meu filho que não tem creche em casa nesse momento, que não tem como ir pra creche e tem que ficar em casa nesse momento. Enfim.
Eu acho que tem o lado positivo e o lado negativo.
Eu tenho medo de ser interrompido, por isso que eu não consigo ser claro nos meus raciocínios.
Faz um podcast, Fetter, só pra ti.
É, onde tu possa esclarecer. O teu podcast
tudo que
pode ser
não,
o que eu penso sobre o mundo.
Tudo que ele participa, como convidado, tem super audiência, blá, 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 blá. Mas não, ele tá deixando. O cavalo... Passou uma baita de uma quarto de milha, passou por ele agora, encilhado. E ele tá olhando. E ela deu uma parada, deu uma piscada, tirou o cabelinho dos olhos e tudo mais. E ele ali, mosqueando, blá blá blá.
Lavando a roupa.
Blá,
é, isso aí.
E blá blá blá, blá,
tá
blá.
Bem,
aí ninguém vai te interromper, né? Mas eu tenho uma
vou
pergunta, Rodaik Feta, pra vocês dois que estão trabalhando de casa. Eu vou começar dizendo o meu problema. O meu problema é foco em casa. Eu não sei se todo mundo consegue render mais em casa. Eu acho que no final das contas, depois de 6 meses, meio ano em casa, eu consigo dizer que eu consegui render. Mas eu me atrapalho mais do que na firma. Né?
Mas tu tem uma condição especial que são os filhinhos pequenos ainda. Por isso tu te atrapalha.
Pode ser. Que
eu,
são eles
eu não
que
tenho isso. Eu tenho dois filhos grandes e eu me soco aqui, fecho a porta e digo, pelo amor de Deus, não me interrompam nas próximas duas horas. E ninguém
mas
me
o meu principal problema sou eu e meu celular, Fetter. Por exemplo.
É. Bom, mas aí o teu celular vai estar contigo no teu trabalho também na firma.
É, eu ia te dizer, me remeteu agora a tua performance quando tu tem que ir na firma. Em vários momentos tu também não te sente atraído por outras circunstâncias que não o trabalho que te desviam a atenção. Eu acho que o desvio de atenção ele acontece em qualquer ambiente. É, acho que numa casa que com crianças pequenas neste período específico da pandemia tem um complicador, porque a criança exige uma atenção que quando ela tá na creche, na escolinha, quem dá é outra pessoa. Então é uma conta matemática, é muito óbvio. Agora, quando tu consegue ter uma organização familiar e te dedicar, eu acho que tem um ponto positivo, que é o tu poder fazer o teu próprio horário naquilo que condiz melhor com a tua situação de vida naquele momento. E aí tu rende mais.
Consegue,
então, por exemplo, assim, se tu é um cara que de noite tu tá mais criativo, tu consegue render melhor, nada impede que de manhã tu durma até um pouco mais tarde e comece o teu trabalho num horário que tu não começaria na firma, onde tu teria que estar às 8 e em casa tu vai começar às 11. Por quê? Porque ontem tu foi até às 10 trabalhando, porque tu tava bem criativo, disponível, disposto
muito
e tal.
Louco.
Então acho que isso é uma coisa muito pertinente que a gente tem que olhar.
Sabe, Rodaica, eu me lembrei agora de uma entrevista do Morongo. Morongo da Mormai, né? Uh-huh, todo mundo lembra. Uh-huh. Eu me lembro de uma entrevista clássica do Morongo no programa do Jô. Sei lá, uns 20 anos atrás. Acho que era até no SBT ainda. Não era nem na Globo. E o Morongo falou, naquela entrevista, que ele liberava os funcionários dele da Mormai, porque na realidade era tudo, todo mundo era surfista que trabalhava na fábrica de roupa de borracha. Sim. E o que acontecia? A fábrica é em Garopaba. E em Garopaba tem onda, as melhores ondas do Brasil, né? Algumas das melhores ondas do Brasil. Ali no Rosa, no Silveira, na Ferrugem. E o que acontecia? Tinha dias que o Suel entrava e todos os funcionários surfistas sabiam que as ondas estavam maravilhosas. E o que que ele fazia? Vai todo mundo surfar. Libera, eu não quero ninguém trabalhando aqui dentro agora. Vocês vão surfar agora e depois de noite vocês vêm aqui, cumpram a carga horária de vocês, mas imagina o prazer que esses caras trabalhavam depois de noite.
É isso, e tu imagina o desprazer que trabalhariam se não pudesse pegar a onda que estavam sonhando.
Não à toa, amor, mais
pensando o tamanho que tem, né? Até mesmo a qualidade da roupa. Além da produtividade, ia afetar a qualidade da roupa.
Exato. Óbvio, agora, só pra concluir, eu ouvi esses dias, infelizmente eu não tenho na mão, porque eu queria dizer o nome da pessoa, mas é uma pessoa de cargo executivo de uma empresa grande de tecnologia aqui nos Estados Unidos. E aí, diante dessa situação da pandemia, que as pessoas passaram a trabalhar em casa, eles já estavam revendo qual seria o método agora, quando as coisas, né, pudessem voltar, não totalmente ao normal, mas que pudessem voltar a trabalhar juntos. E eles também identificaram uma maior produtividade das pessoas em casa, porém, identificaram também uma falta dessa relação diária com os colegas, que é muito importante. Então, o ajuste que eles estavam fazendo é de diminuir drasticamente a área física, transformar essa área física num espaço único de convivência e ter um dia por semana para juntar cada departamento, digamos assim, que precisasse ter aquela convivência. Então, esse mesmo espaço vai ser usado pela empresa toda em dias diferentes.
Legal.
O que reduz bastante o custo. As pessoas vão continuar se vendo e vai ser um ambiente, digamos assim, muito mais festivo e prazeroso, porque não tem aquele ranço do dia a dia. É tipo o relacionamento depois de uns anos, né? Tu tem aquela situação ali que fica mais prazerosa quando tu consegue estar junto só na hora boa. Então, essa vai ser a ação que eles vão fazer dentro da empresa. Eu achei bem interessante.
E lembrando que tem empregos e empregos, né? Tem empregos que não têm essa facilidade, né?
Ah,
são
sim.
Muito presenciais, sei lá. E não interessa. Um dentista, por exemplo, não tem a menor possibilidade de fazer de
deixando
casa.
Deixando claro que são funções.
Técnicos em geral, né?
São funções.
Sim.
Que podem ser realizadas à distância, né? Como é que são essas funções? Isso. São funções...
Remotas?
São coisas de escritório, são coisas
administrativas.
Exato.
Isso na Prefeitura de São Paulo, foi porque nasceu...
Exato.
Tem um ex-colega nosso aqui, que tá morando no Rio de Janeiro agora, e esse dia eu tava conversando com ele sobre a vida e tal, e ele me comentou... O Calheiros. Ele me falou que tem um parente dele que trabalha na TI, TI de uma empresa gigante. Eu não vou falar o nome da empresa aqui, mano. De uma empresa gigantesca, estatal, que ele trabalha na TI dessa empresa. E a chefia do primo do Calheiros já disse pra ele assim, cara, tu vai continuar trabalhando em casa. Nós vamos fechar o espaço físico. A TI, agora o teu setor, tu vai continuar trabalhando em casa. Não tem mais setor aqui. Nós vamos fechar isso aqui pra economizar. Tu tá trabalhando bem de casa, a tua internet é boa, nós vamos te dar um up na tua internet ainda. Tu vai ficar em casa. É isso aí.
Muitas empresas deram up na internet dos funcionários. Muitas empresas. Tipo assim, tá, ó. Agora, cara, eu já contei pra vocês que nos Estados Unidos tem uma rádiozinha que tá fazendo isso. Numa cidadezinha aqui bem perto de Orlando. Ela pega aqui em Orlando a rádio, inclusive. Os caras estão em casa, não vão mais voltar. A rádio deu uma melhorada lá, fez um estúdio pra cada um em casa, botou um baita microfone, um baita transmissor.
Tá aí?
E os caras vão estar em casa, cara, com acesso remoto. E a rádio vai estar lá numa salinha menor, gastando menos internet, gastando menos luz. E os caras gastando menos combustível para ir trabalhar.
E a produtividade, né? Que é o que tem que se preocupar. A empresa tem que se preocupar com a produtividade. Sobre o foco do Potter, Potter, imagina assim, ó. Tu tá aqui na rádio, né? Tu tá aqui no estúdio, onde eu tô agora. Se tu tá aqui o dia inteiro longe dos teus filhos, tu vai ter 250 pequenos desvios de foco.
Claro, não, aqui. Não,
Exato. E em casa, tu vai ter um desvio de foco só.
E Lelê, aqui não tem a gostosa do comercial, né? Que é o principal, né? Que atrapalha a galera. Não tem, né? Então a galera consegue focar mais aqui em casa. É, tem a gostosa da dona de casa, entendeu? Não tem a gostosa do comercial.
Ah, saiu
que
bem,
também,
saiu bem.
Que também, também.
Não, isso não é sair bem, gente. Isso aí não é sair bem, isso aí é dramático. É.
Vamos em frente. Conhece,
sabe, uma piada que eu nunca pensaria
na gostosa do
comercial. O melhor que é que eu conheço.
No meu caso, eu tenho a gostosa do comercial em casa.
Renovou o contrato.
Quase parabéns. Todo.
Muito boa essa, Lelê. Vamos em frente com os destaques do Pretinho. Pandemia no banheiro. Venda de bidês explode nos Estados Unidos. Óbvio. E no Brasil, pessoas estão investindo mais em chapelarias e lavatórios na entrada de casa. Não se trata do bidê clássico de porcelana instalado do lado da privada, mas trata-se de um acessório acoplado ao vaso comum que transforma a privada num bidê com um controle lateral para o fluxo de água. É a chamada duchinha higiênica.
É engraçado, nós somos que aqui não usam, né?
É uma coisa que eu não entendo nos Estados Unidos. Não entendo isso nos Estados Unidos. É. Tipo assim, eles não largam o jato num bocal, porque é a melhor maneira que tem de te sentir livre e limpo depois.
É.
Entende? Tipo assim, aí
eles vendem muito aqui, só que é caro, pra quem pode, né? Aqueles que já tem dentro do vaso, né?
Aquele é o japonês.
É o japonês. Tem talco, tipo, perfume, hotéis, sai até um dedinho.
Dependendo do desenho. Dependendo do desenho, se tu errar ali, por exemplo, assim, eu tava uma vez em Tóquio no Japão e eu fui usar pela primeira vez essa privada e eu apertei o botão da mulher.
Claro,
entende?
Né?
Da mulher. O número um da mulher. Entende? E aí eu recebi um jataço no saco. Sabe? Porque é geográfica. Os japoneses sabem exatamente onde tá a parte. Entendeu? Aí daqui a pouco veio. Aí era morninho. Daqui a pouco. Ah! O que houve? Não, quer dizer, apertei o botão errado. Era o número dois dos dois. Entendeu?
Cara.
É sério, eu tô falando sério. Essa história é real. Eles têm isso.
Tô ligado, sei que é real. Sei que é
a
real,
intensidade. É sabe? Olha pra os japoneses. Eles são sempre felizes.
Inclusive tem o vaporzinho depois pra já secar.
Também. Exatamente.
É bonito de ver.
Bonito de ver. Vamos em frente com os destaques. Com vaquinha, modelo Talita VP tenta ressuscitar a revista Sexy em papel para publicar seu próprio ensaio.
Mas que beleza.
A fisioterapeuta antropometrista. Vocês sabem o que fazem as pessoas antropometristas? Potter, tu sabe o que faz uma antropometrista com
Eu
toda certeza?
Eu acho que ela mede a antropomorfia. Antropomorfia. Antropomorfologia.
Mas pior é que tu acertou. É isso mesmo. Ela estuda as medidas e dimensões das diversas partes do corpo.
Ah, isso é legal.
Ela é pós-graduada em bodybuilder, arrecadou mais de R$6.000 da meta de R$25.000 para poder editar o seu ensaio. Ou melhor, publicar o seu ensaio. É. Por que ela não posta, né? Não sei por que ela quer
tá
a revista
postado.
Na mão.
É digital, revista Sexy.
É, Fetra, tá aí que tá. Ela quer.
Ela quer a revista.
Ela quer ter a revista na mão.
Mas qual seria a tiragem, será, com esses 25 mil que ela vai
lançar? 25 mil consegue lançar mil revistas, acho, Adeca.
E aí ela vai distribuir para as pessoas?
Vai, ou
quer que as pessoas
vai chegar nos
comprem?
Locais
não,
e distribuir.
Vai vender, eu acho, né? Tá, quem pagou a vaquinha deve ganhar.
Ah, pode ser.
Não sei se tá escrito ali na vaquinha.
Recebe em casa autografada?
Eu tô com ela aberta aqui.
E ela tem razão, né? Porque o digital ele apagou. Não vou poder falar esse horário.
Não.
Não tem como.
Desculpa. Tenta usar alguma palavra, né?
Não, eu acho que tu consegue. Acho que tu consegue.
Que uma das coisas mais clássicas era chegar na casa do teu primo, Rodaica, né? E ter lá a Playboy ou a sexo de tal guria. Aí tu vai olhar e chega no ensaio e pra uma mágica, acho que caía comida, né? As páginas grudavam. Sim. Entende? Aí tu ia tentar abrir, aí tu rasgava a página da revista. É. No digital não tem mais isso.
Não tem, não
acabou.
Tem.
Acabou de comer esconder, algo, né? Enquanto tá olhando. Esconder. Ninguém consegue almoçar e olhar uma mulher pelada na internet, né? A internet acabou com muita coisa, aliás. Mexeu com tudo. Nada ficou igual com a internet.
Tu ganha
até mesmo casamentos. A internet acabou. Digo, dá um palitinho a mais no meu aí, por favor. Só um pouquinho, só um palitinho.
Me respondam alguma coisa que não mudou nada com a internet, depois que veio a internet. Não mudou nada.
Não mudou nada.
É, não sei, não sei responder. Não sei. Ô Potter, me permite aqui, antes mesmo da resposta, dar uma moral aqui para os 2.543 ouvintes que estão conosco no YouTube e dar uma lidinha aqui nos últimos comentários. Gustavo Assink, acho importante as pessoas conviver no ambiente de trabalho com outras pessoas. Tá bem, é a opinião do Gustavo Assink. Rafael Marques, Letícia Sequini, faço isso, só ganho curtidas no post, porém na página não. Eles estão discutindo sobre alguma
coisa.
Aqui, ó.
Hoje esse jato é indispensável pra mim.
O Renan Protzen.
Depois da mangueirinha, cara, nós estamos falando sobre higiene pessoal.
É outra vida.
É sério, importante. Eu tô falando sério, é importante.
Mas é que o lencinho ele coça, né? Ele coça e penteia, né? Além
mas dá
de,
pra
além
fazer as duas coisas, Feto. Tira o grosso com o lencinho e depois tu dá o jatinho quentinho.
Dá o jatinho.
Mas sempre lembrando que tem o chuveiro também no banheiro, que a pessoa tá em casa.
Não, mas aí, vamos que daí não dê.
Pra tomar um banho. Eu não consigo tomar banho no restaurante. Uma vez eu mandei uma foto.
Mas no restaurante também não vai ter jato e lencinho e tudo pra tu tá te limpando.
Não, o lencinho eu carrego. O jato eu não consigo carregar.
E aí o jato, só deixa eu entender, se tem jato no restaurante, tu vai usar ele, depois tu te seca com papel higiênico, é isso?
Isso, isso aí, exatamente
que
isso.
Que daí o papel higiênico se desmancha ali, vão ficar não, até alguns resíduos bastante. Que talvez tu dobra não vá ver. Ah, gasta bastante basta. Papel, e tem naquele negócio o papel.
Ah. Quatro folhinhas basta.
É.
Quatro pedacinhos, é ruim. Quatro pedacinhos já basta pra dar uma secada boa ali.
O RGO Drones dizendo que o Potter é demais, irmão. Rodrigo Londeiro de Andrade, borracharia.
Aproveita borracharia. Que segue no YouTube. Se inscreve no meu canal no YouTube, já tá aí já. Né? Isso sim, tu, mais do que tu escrever aí vai ser mais importante pra mim. Você não pode anunciar
o sininho também.
Isso, liga o sininho também.
Borracharia não mudou com a internet. Não tem tapa-furo Wi-Fi. Mandou aqui o Rodrigo de Andrade.
Não, mudou sim, cara. O WhatsApp é muito mais fácil de chamar um borracheiro.
Aí o Jorge, borracheiro online.
O telefone dele deve estar tocando menos e o WhatsApp muito mais sendo avisado, tem problema com os clientes, né?
Não, olha só, furou um pneu no meio de uma estrada. Hoje a internet possibilita que eu entre em contato com alguém de uma borracharia. Antes eu precisaria que um carro passasse, chegasse ou me desse uma carona até uma borracharia. Hoje não, né? Porque... Ah, bom, se bem que o telefone já tinha mudado isso, né? Mas ele não tinha sinal. Tô viajando na real.
26 minutos para as 14h, acabaram os destaques do Pretinho Básico. Manda uma para nós aí, então, Rodaiquinha. Tem algum material aí que o Magro Lima mandou?
E-mail como é de
que
ouvinte. Nós temos aí?
Boa, manda então.
Boa tarde, bebês. Tudo bem com vocês? Ele fez uma pergunta, rapaz.
Tudo bem, tudo lindo, obrigado.
Tá tudo certo, cara.
Tá tudo certo. Quer saber mesmo?
Tem tempo pra ouvir?
Estava escutando e vendo o PB de ontem, das 18, quando o Real Fetter citou a frase do presidente sobre livros. Aproveitei e entrei no site Amazon para comprar alguns e comecei a pensar que tipo de leitura se encaixa para a cara pretinho.
Para cada pretinho, que tipo de leitura
que ele escreveu
se
cara
encaixa
desse
para cada pretinho.
Então resolvi enviar esse e-mail para pedir uma indicação de leitura, para completar o carrinho e eu ganhar o frete. Ah, entendi. Fala aí, bebês, um livro que vocês leram e acharam muito, muito bom. Desde já, eu agradeço, pede pro Rafinha mandar um... Eu tenho o patrocinador pobre, né, meu velho? Como é que ele fala, o patrocinador do Rafinha? Patrocinador meu próprio.
Olha aqui, o patrocinador. Eu tenho patrocinador próprio, né, meu velho? Né, Brolinha? Único de nós que tem patrocinador próprio aqui
é
no programa.
Rafinha.
É o Rafinha.
Que
impressionante.
Marra, cara, o Rafinha é muito
que marra o Rafinha, né, cara? Tá louco.
O Daniel Machado, de Presidente Getúlio, Santa Catarina, mandou um e-mail. Então ele foi inspirado a comprar livros a partir do programa. E agora ele
programa,
quer novas ideias.
Que é esse programa chamado Lixo Cultural pelas Pessoas. E a gente vai agora esfregar na cara das pessoas aqui o nosso conhecimento literário, começando pelo Potter.
Ah, ele foi até buscar.
Agatha Christie.
Boa. Né? Foi até aniversário hoje, tem esse livro dela chamado Encontro com a Morte, onde o famoso, né, é detetive, né, que ela criou, né? Recebe uma ele mesmo, Hercule Poirot, recebe a seguinte mensagem: você entende que ela tem que ser assassinada, não entende? E ele tem que ir pro Oriente Médio e todas as coisas acontecem por lá. Tá aqui, bem curtinho, bem pequenininho, isso aqui é da LPM, é legal, cabe no bolso. Se chama Encontro com a Morte e tem tudo a ver. Tudo a ver com esse atual momento.
Muito legal, cara. O meu livro preferido que eu deixo de sugestão para todo pré-adolescente é Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, o livro que mudou a minha vida.
Meu Deus, sério?
Coisa linda.
De verdade.
Coisa linda.
Eu me lembrei de um livro aqui, agora vim ver, que a Tânia postou esses dias. É um livro que eu li há muitos anos atrás e eu acho que ele é muito pertinente. Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado.
Já vi isso aí.
Por que que tu tá me dizendo isso?
Da Ana Beatriz Barbosa Silva. Eu li esse livro, deve ter uns 10 ou 12 anos, e esses dias a Taninha postou aqui, compartilhou. Eu disse, nossa, muito apropriado pra esse momento.
Tu não gostou das minhas meias aí?
Não, é, não. As minhas meias. Às vezes esse ao lado, ele é uma coisa um pouco mais ampla.
Claro,
hoje
entendi,
na internet,
entendi.
Todo mundo está do
nosso
lado.
Todo mundo mora ao lado hoje na internet. É 23 minutos para as 2 da tarde. Eu não sei se alguém ia botar alguma coisa. Já perdemos o timing aqui do programa.
Eu
vamos para os classificados, Potter, antes de ti. Pode ser, porque a gente... Senão a gente vai... Mas vai lá, então.
Pode ser o último recado do bloco, porque eu vou pedir para a galera ver um vídeo durante o intervalo.
Tá, beleza então. É pra Corner Shop, os classificados do Pretinho. Corner Shop leva teu mercado direto pra ti. Baixe agora o aplicativo na App Store ou na Google Play. Máquinas para fabricação de salgados. Boa tarde, Pretinhos. Muito boa tarde. Esse é o meu primeiro e-mail. Vim a pedir ajuda de vocês para poder ajudar o meu irmão. A crise tá mal. Então, não, a crise tá bem. Quem tá mal é a galera que tá debaixo da crise.
Nossa,
a crise tá
nela.
Gigante. Cris está mandando muito. Venho por meio deste oferecer os equipamentos de fabricação e congelamento de salgados que meu irmão, infelizmente, vai ter que se desfazer. Os itens são uma maceira, uma fritadeira elétrica, uma modeladora de salgados, uma seladora de pacotes e um freezer horizontal Electrolux de 477 litros. Quem conhece sabe que esse material sai bem, sai bem caro, mas ele está pedindo a bagatela de 22 mil. Somente a modeladora custa mais de 15 mil reais, ele diz aqui. Então tá bem, vamos aí ajudar o cara, se você tá precisando desse material todo aí, o e-mail é vendofabricanopb@gmail.com. vendofabricanopb@gmail.com. De repente, duas coisas podem acontecer aí, né? O cara vai lá, compra o material do cara, o cara com esse dinheiro vai lá, resolve a vida dele, consegue empreender novamente, aí o cara que comprou o material vai lá, empreende, gera emprego, faz a economia rodar, e aí a gente vai sair dessa junto, né? Coletivamente, né?
Ô, Fetter!
Fala, Lelê!
Só pra não perder a oportunidade, como a gente tá falando dos livros ali, eu sou um consumidor de biografias, eu gosto muito de ler biografias
era
histórias.
Isso que a gente tava falando, eu esqueci de apertar o teu livro e o livro do Magro.
Mas é que só porque é o seguinte, cara, eu gosto muito de ler biografias de artistas musicais, entendeu? Eu gosto mesmo, assim, eu compro direto. Agora, nenhuma supera a biografia do Tim Maia, cara, que eu li, assim, tipo assim, em 4 dias, porque é uma história muito impressionante, e hoje a gente tem uma facilidade pra ler biografias, porque a gente gente pode acompanhar a história do artista também ouvindo as músicas, porque é muito fácil tu ter acesso hoje, né, às músicas, né? Então, verdade. Tipo, tu vai ouvindo e lendo as histórias do que o cara vai fazendo na vida, e aí tu bota ali, pá, essa música aqui, aí tu vai dar um pause, escuta aquela música, a leitura fica muito mais rica, assim. Esse livro eu devo ter lido ele, sei lá, uns 12 anos atrás, deve ter sido 2008, 2007, né? E na época eu já tinha um iPod com a discografia do Tim Maia, então eu lia e ouvia, e hoje acho que é muito mais fácil, até pra quem gosta de ler biografias, ter acesso a essas músicas, então fica essa dica aí.
Esse livro, eu li esse livro do Tim Maia também, é maravilhoso, e lembrei agora que eu fiz muito isso com o livro da Rita Lee, inclusive com acesso também ao Google, onde tu pode ir vendo fotos e algumas coisas antigas daquele momento que ela tá relatando, é muito legal. Agora, recentemente também, eu tava assistindo esse aí, maravilhoso. Eu tava assistindo o documentário da Hebe, que inclusive a Globo tá passando toda quinta-feira, mas ele já tá disponível há algum tempo na Globoplay. E é muito legal, porque ele é um documentário que mostra vários momentos da carreira dela, que aliás é impressionante, e dá pra acessar no Google ou no YouTube e ver as imagens reais daquele acontecimento. Tipo, ela fazendo uma entrevista histórica com o Roberto Carlos, por exemplo. Ela fazendo o primeiro programa dela no SBT. Daí tu vê no documentário todo o rolo lá que deu em relação ao cenário, ao figurino, né? Os desejos dela. E depois tu vê o programa no YouTube, o pedacinho que tem. É muito divertido. É muito legal hoje ler essas biografias e ter acesso à informação que tá registrada em... desses documentos todos na internet.
19 minutos para as 2 da tarde. Manda aí, Potter, uma pra gente. O que, que é que tu ia falar?
Entra agora em Atlântida Fora do Ar, no intervalo. Aproveita e entra em Atlântida Fora do Ar, que a gente acabou de postar o vídeo que a gente fez, eu e o Rafinha, com nossos parceiros do Asas. Boa. Eu sou a voz da consciência do Rafinha. O Rafinha não tá pagando as pessoas e eu apareço em momentos estranhos da vida do Rafinha, né? E eu tô vestido de voz da consciência. Entende? Boa. Vocês vão entender. Corre lá porque ficou engraçado. Mais uma produção hollywoodiana do nosso, da nossa ATL Videos Entertainment. Tá ali em Atlântida Fora do Ar, no canal Atlântida Fora do Ar. Eu, Rafinha, no novo vídeo do Asas. YouTube. Tá ali.
Leonardo Zorzi diz aqui: Potter, quando terminaram as revistas impressas, terminaram as páginas coladas, mas começaram os teclados travados.
Fala por ti, Leonardo.
A Rodaica não está aparecendo, diz a Morjara Ferreira. Aparece aí, Rodaica. Sou viciado em vocês, disse o Rodrigo Lousada. Abraço pra galera, são 2.900 caras com a gente online no YouTube. A gente volta em seguida.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Muito obrigado pela sua audiência todos os dias aqui na Atlântida com a gente para curtir o Pretinho Básico. Tá na hora das curiosidades curiosas com o Magro Lima para Fitocalme, o fitoterápico que acalma, da Catarinense Farma. Tem uma pesquisa que diz que durante a pandemia o brasileiro aumentou muito o seu índice com problemas de sono, com problema de ansiedade, com problema de nervosismo, tristeza, depressão, obviamente, não tem como ser diferente disso. Então, o Fitocalme, desculpa, me engasguei aqui, é um medicamento fitoterápico desenvolvido com a qualidade Catarinense Farma, uma indústria farmacêutica com 75 anos de tradição, e é feito a partir da planta passiflora, que é o maracujá, indicado para o tratamento da ansiedade leve, da irritabilidade, da agitação nervosa e também da insônia. Pode ser administrado a partir dos 12 anos de idade. Pô, tá dado o recado, né? Pra esses dias de pandemia, pra esses dias diferentes da nossa
necessário.
Vida.
Necessário.
Aliás, uma boa dica é tomar o chazinho Fitocalme e não acessar mais o celular, boa. Tentar escurecer o ambiente e dar uma relaxada pra dormir. Porque se ficar com o celularzinho ali, né? Aí o cabeção.
Não, não, sério, eu falei isso aqui umas 3 semanas atrás, gente. Eu mudei esse hábito de não levar o celular pra cama. É inacreditável como estão as minhas noites, cara. Eu durmo agora. Não tem mais.
Vou transar?
Não, isso é outro assunto. Isso
não
é outro
fica assunto. Mais discutindo no Twitter, né?
Não.
Coisa horrível.
Não.
Então tá, fique calmo com Fitocalme nas melhores farmácias do Brasil. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Manda, Magro Lima, calminho.
Eu tava lendo sobre casamento. essa semana.
Marcão, tá pendurado uma pergunta minha, Marcão. Tu vai ficar me enrolando?
Tá, mas aí é pras 18 horas, né?
Tá.
É que assim, tá o Duda junto, né? Eu visualizo, né? Lelê, Duda, cada um, tá?
Eu já entendi, não precisa mijar em cima de mim.
Né, porque eu não tive tempo, na real, eu esqueci.
Momento. A minha pergunta é por que o símbolo na camisa da França é um galo? Já que não tem galo na bandeira da França, não tem nada. É.
E daí tem uma segunda pergunta bônus, que é do símbolo da cidade de Amsterdã. Que são 3X, eu acho, né?
Isso.
Eu não sei o que é. Deve ter a ver com maconha. Maconheiro, ele adora isso aí. É, pode ser. Ou os dois. Mas sim, a curiosidade hoje é sobre casamento. Que eu tava lendo sobre isso.
Que é muito melhor, né?
É pra quem, né?
Timing.
Tem que ver pra quem. E eu fui atrás da palavra noiva, que eu sempre quis saber. Timing. Qual é a origem da palavra noiva? Noiva vem do latim nupta, que quer dizer coberta por um véu.
Olha.
Mas tá muito ligado à ideia de submissão. Porque a mulher, ela se cobre, ela fica submissa ao seu marido no momento do casamento. Na época, pelo menos. E bride, agora entrando um pouquinho na aula de inglês, né? Porque noiva vem do latim é nupta. Mas bride é noiva em inglês e não vem do latim. Então onde é que vem bride? Bride vem do inglês antigo, breed, que vem do proto-germânico, bru, que quer dizer cozinhar. Que era o papel da mulher.
Ah, não,
gente, mas é a palavra mais machista da história. Vamos ter que cancelar.
Como é que é a palavra, por favor?
Nossa,
bride
senhora.
Vem de bride.
Não. Em português.
Noiva.
Não. O verbo.
Cozinhar.
Ah, cozinhar.
Tá, cozinhar. É isso que eu não tava entendendo. Cozinhar.
Vê que loucura.
Então a palavra noiva tá linkada a submissão e cozinhar. É isso.
Isso aí.
Tá cancelado.
Fiancé, que é em francês, tá tem a ver com fiança, né? É pior
quer
ainda.
Com o quê? Com dinheiro?
Com o quê?
Claro, não. É estar afiançado a alguma coisa.
Tá mais legal. É, tá mais, né?
Mas olha, nem me espanta. É o reflexo do que foi o mundo até agora, né? A gente
tá,
não
mas
tem
deixa
que manter
eu pergunta,
esses
Rodaica.
Termos.
E a palavra noivo, que é igual, deve ter o mesmo significado.
Não.
É o
quer
cozinheiro.
Quer ver uma coisa? Vocês viram, viram esses dias uma dessas tantas agradáveis polêmicas, né? Que todos os dias a internet levanta, especialmente com os nossos artistas e sites de fofoca. Então, a Anitta postou o significado de patroa. O Google, na verdade, ele replica o que diz o dicionário, né? O Google não é um dicionário. Ele replica as coisas que foram já escritas em algum lugar sobre alguma coisa. E aí, a patroa, ela simplesmente é a esposa do patrão. Mas existe uma coisa pior. A mulher solteira, aí as relações ali que se faz, né, de... Como é que diz? Não é de significado, é de semelhança. Qual é o termo, Magro?
Sinonímia.
Sinônimo. Prostituta, mulher da vida. Joguem no Google aí que vocês mesmos vão ver.
Ele aparece, né?
Mulher solteira e aí aparece. Então, assim, isso tá muito próximo do que sempre foi a nossa cultura machista, né? Então, assim, a mulher que vai noivar é a mulher que vai cozinhar, que vai atender o homem, que vai colocar um véu.
Mas, Rodaica,
que
eu acho que a palavra noivo deve também ter muito próximo mesmo recente, significado.
Mas eu acho, pode.
Eu acho que não. Acho que talvez não, mas enfim.
É, eu também, eu não sei, na real, né? Mas a palavra é quase a mesma, muda o gênero só.
A aula de inglês com um português. Check. Obrigado, one, two, three, Dico.
Hello, pretinhos. Hoje eu trago uma dúvida que todo mundo que já estudou inglês acaba por ter um dia. Afinal de contas, qual é a diferença entre to e for? Quando que se deve usar um e quando que se deve usar o outro? Vamos lá. To usa-se antes dos verbos. Usa-se quando algo está sendo transferido, um objeto, uma informação, ou quando há uma troca. Ele é usado também para deslocamentos de espaço, ou seja, ir para algum lugar. Enquanto que o for usa-se com a intenção de ajudar alguém ou beneficiar uma pessoa. Também é usado quando falamos de objetos, motivos ou propósitos de algo. Vamos ver alguns exemplos. I gave my number to her. Eu dei o meu número para ela. This coffee is for her. Este café é para ela. Como podemos ver nestes dois exemplos, aqui fica a dificuldade, pois em português, ambos, to e for, são traduzidos como para. Vamos ver mais dois. I go to school. Eu vou para a escola. I sing for you. Eu canto para você. E é isso aí. Por mais que pareça complicado, a diferença entre to and for é algo que você, com a experiência, utilizando, você vai acabar por aprender. Eu sou @ Portuga Marcelo e eu volto no próximo PB.
Boa, Portuga! Aula de inglês com um português. 6 minutos para as 2, o Joãozinho chega pro vô e pergunta:
ô vô, você acredita em reencarnação?
E o vô responde:
não, netinho, não acredito.
E o Joãozinho conclui:
eu também não acreditava quando eu tinha a tua idade.
O Jean da Silva manda uma boa também aqui, Feta. Então lá, né, antes, uma época da humanidade bem conhecida, né? E aí tem dois parceiros ali, né? Ah, chamou pra uma cerveja na casa dele. E aí chegou lá, e aí, meu, como é que tá? Beleza? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Aí, esse cara aí, chamado Judas, chega e fala o seguinte: e aí, Jesus? Como é que tá aí? Não, tão bem, cara, tão tranquilo, hein? Tá aí, tá tudo certo pra última ceia hoje? E aí, Jesus?
Última
ceia? Última?
Não, mas Jesus tinha que saber.
Não, mas ele não tinha superpoderes.
Todos os poderes.
É. Não, mas eu acho que ele nesse caso ele sabia, até pela história ali do negócio, ele sabia, viu? Me dá aqui mesmo.
A Rodaica acaba de matar um saco de mignon.
Eu vi.
Um saco de mignon, Zezé.
Deixa eu aproveitar e perguntar um negócio.
Ela abriu e achou que ia comer. Não, vou comer dois.
Isso.
Primeiro, eu não abri, ele já tava aberto, mas eu não preciso me defender. Eu só quero fazer uma pergunta. A minha avó, Lúcia, chamava esse biscoito Zezé aqui de vovó sentada. Vovó de vocês também não chamava?
Sim, isso aí.
Que o nome é mignon, né?
Mas eu fico me perguntando.
A avó Lúcia, até a avó Maria
faz
também
a crocância
chamava.
Aí, Rodaca.
Eu fico me perguntando, caras, que tipo de droga usavam as vovós lá naquela época que consegue ver uma vovó sentada nesse biscoito?
Mas é o formato
olha,
dele.
É um mignonzinho. É um minhãozinho!
É
um vizinho!
Não, parece uma avó sentada, Feta. Tá precisando de ser mais lúdico, Feta.
Olha ali, ó. Talvez esteja, é verdade. Tem razão.
Olha um pouquinho, olha de noite hoje. Deixa hoje à noite.
Vou olhar pra dizer que é uma vovó de 4.
Hoje, 12:40, porque é a hora que tu rende mais, né, no teu home office.
Caiu o fone da Rodai.
Caiu o fone da Rodai.
Tá, vem cá, quero saber aqui, ó, qual é o personagem da Disney que ia mudar de história e desistiu?
Personagem da Disney que ia mudar de história.
Dentro da história dele, ele ia mudar de história e desistiu.
Ou é isso? O que é o que é? É uau. Pegadinha?
Não, Rodaica, é uma coisa bem ruim.
Pegadinha.
Charadinha.
Era o modo hard.
Vamos ver.
É o Mickey Mouse.
Não.
Mickey May.
Não.
É uma princesa?
Não.
Tá, uma dica só. É homem ou mulher?
Fala o universo. É o universo da água, o universo do ar, o universo. Universo dos
muito
animais,
o universo
do quê?
É o universo Disney, eu ia dizer, mas aí complica, né? Não muda nada. Qual é o personagem da Disney que ia mudar de história e desistiu?
Ia mudar de história e desistiu.
Tem a ver com o nome, eu acho.
Desistiu. Tem a ver com o nome, Rodar. Agora tu veio.
É.
Ia, mas não sei. Eu acho que deve ter sido o viado daquele, como é que é o nome?
O Bambi?
Não. Bambi, porque a história dele é horrível, né? Ele começa com a mãe.
Ai,
que
horror.
Não, os deles são horríveis.
Não, tem a ver, acho que com o nome do personagem, exatamente. Que remete a essa coisa de eu ia, mas não fui.
A Cinderela. Não,
eu ia mudar, mas não mudei. Que personagem é esse?
Ia mudar, mas não mudei.
Fala, logo.
Eu quase mudou, né? Quase mudou.
Forçada na amizade.
Funda de Notre Dame.
Da onde isso?
Qual? Ainda mais tu, corcundinho, que não sabe, ô Luciano.
Pelo amor de Deus, Lelê.
Eu vou te mostrar
pra você. Qual o micro-organismo? Eu já sei. Qual o micro-organismo que gosta de evangelizar? Qual micro-organismo que gosta de evangelizar?
Essa é boa.
Meu Deus do céu.
O ameba.
Não.
Eu não sei se... O que é micro-organismo?
Não.
Tico do Porã.
Não.
Também, né?
Porra.
Qual?
O salmonella. Olha aí, que beleza. E pra finalizar, o que é o que é? O que é? Essa aqui é só pra prestar atenção.
Essas são pegadinhas nonsense, é isso? Porque não, eu não tô entendendo.
Pegadinhas idiotas.
É o material que, não, que o Magrinho me mandou.
Ah, Magrinho, é muito cabeção isso aí, Magrinho.
Vou prestar atenção nessa última, então.
O que é? Do Arnold Schwarzenegger é grande. Do Magro Lima
o
é
nome,
pequeno.
O nome.
O Clodovil tinha, mas fingia que não. E o Papa tem, mas não usa.
Olha, sobre meu nome. Amor, sobre eu não vou aceitar que você fique falando de mim desse jeito no programa sem ter pedido autorização, não é?
Muito bem, é o sobrenome. Quem mandou pra gente aqui foi o seu ouvinte diário, Thomas, de Irati, no Paraná, que inclusive diz que escuta o PB ao vivo pela Alexa. Viu? Vocês estavam falando da Alexa.
Alexa!
Alexa!
Play Pretinho Básico!
É isso aí.
Beleza. Boa.
Que maravilha.
Você sabe onde é que o Ico Thomas... Grande abraço pro nosso querido Ico Thomas.
Não mais num bar, né? Porque ele não pode ir num bar.
Não, não.
Tem que estar tá reabrindo.
É reabrindo. Seria no Thomas Pub.
No Thomas Pub, boa. Ou também naquela oficina Thomas Turbo.
Também.
Acho que era isso, né, gente? Acabou, né? Acabou! Eu queria ficar aqui mais uma hora falando só merda, só bobagem, só tocando conversa fora com os amigos.
Ninguém tem uma piada daquelas de uma frase que a gente tem vontade de chorar, de rir pra terminar, assim?
Tem. Uma caveira, com a caveira.
Esqueletinho, Exu caveirinha? O Exu?
Não, é.
Um esqueletinho. Caveira não, o esqueleto, esqueletinho.
Esqueletinho chegou lá, né? E aí chegou no bar e chegou pro cara do bar assim, ó. Dá uma cerveja e um rodo.
Ô, Fetter, já tem ali imagens ali no arroba Lelê, Olelê dos gatinhos, tá?
Boa, Lelê, boa. Vai ali. Adote uma gatinha, depois do projeto do Lelê, adote uma cachorra, agora é adote uma gatinha. O Lelê tem 3 gatinhas pra adotar. Felinos,
não,
né?
Não. Para só um pouquinho. A gatinha.
Magro Lima.
A gatinha que deu os filhotes, eu vou ficar. Já vai ficar lá em casa. Eu vou decidir se eu ainda vou ficar com mais um filhote, vou doar 2 ou se vou doar os 3 filhotes. Vamos analisar.
E já tem o nome da gata?
Tem, a gatinha que deu, é Salete. Qual? Porque
Salete.
Porque segundo a minha esposa, nome de gato tem que começar com S para já pegar a atenção do gato.
Salete.
Que loucura. Não, vamos fazer mais uns testes aí. Salete, valeu, qual é o próximo nome?
Cibele.
Silvia.
Cibele.
Simone.
Silvia.
Vocês conheceram os gatos que eu
Sarandi.
Tinha? Vocês conheceram os gatos que eu tinha nos anos 2000, lembra?
Cetim.
Cetim.
Siririca.
Nós.
Soledade!
São 2 já, viu, gente?
Eu preciso pra Pop Rock. Vai
pra Pop Rock, volta no tempo e vai lá pra Pop Rock, Lelê.
102 Pop Rock.
Beijo pra vocês, voltamos logo mais 6 da tarde. Tchau.
Valeu.
Você se divertiu. Pretinho Básico. Em 15 minutos, o áudio deste programa estará em pretinho.com.br e no aplicativo do Pretinho para o seu smartphone.
Atlântida, essa é a nossa rádio.